senhores senadores, senhoras senadoras. Venho a esta tribuna para reconhecer...
Permissão de dizer ao Mozarildo que a solicitação dele será atendida, né? A transcrição de acordo com o regimento. E com a palavra, Antônio.
Venho a esta tribuna para reconhecer e elogiar o trabalho das forças públicas de segurança no Rio de Janeiro e chamar a atenção do Congresso Nacional para a responsabilidade de aprovarmos reformas legislativas que aprimorem o combate ao crime organizado e à lavagem de dinheiro. O que temos visto no Rio de Janeiro é realmente inovador. Percebemos ali um salto de qualidade no trato da segurança pública. Uma forma de abordar o problema que combina o uso da força com o respeito aos direitos do cidadão. A ação orquestrada com estratégia e inteligência é de tamanha magnitude que tem conseguido evitar o confronto direto com os traficantes e o eventual derramamento de sangue, principalmente dos moradores dos territórios da Vila Cruzeiro e do Complexo do Alemão. É um episódio que nos enche de esperança, porque mostra que o poder público é mais forte que o crime, bastando para isso o empenho e a competência das autoridades constituídas. Esses acontecimentos nos fazem acreditar que começa a se desenhar um modelo de combate ao crime que interfere diretamente na economia do crime, pela retirada do elemento do domínio territorial. Um modelo a ser estendido a todo o país. É hora de os governos estaduais buscarem a parceria do governo federal para atuar nas áreas mais críticas e garantir o direito à vida de todos os cidadãos e a liberdade de ir e vir, assim como os direitos sociais daqueles que moram nos territórios dominados pelo crime. Aqui no Congresso, temos de estar atentos à necessidade de aprimorarmos as leis para o combate mais efetivo ao crime organizado e à lavagem de dinheiro. Concordamos com o senhor ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, de que será preciso aumentar o rigor do chamado regime disciplinar diferenciado, o chamado RDD, instituído pela Lei número 10.792, de 2003. Por suas regras, o preso envolvido em crime doloso, o que ocasione a subversão da ordem interna, pode ser isolado por até 360 dias, renováveis por período de, no máximo, um sexto da pena aplicada. É claro que já é um regime severo, mas quando um preso de dentro do presídio comanda ações criminosas do lado de fora e ameaça toda a população, o que fazer? Será que ele não mereceria permanecer por mais tempo no regime disciplinar diferenciado? E o isolamento do preso com controle de visitas que levam celulares, cartões e até armas para dentro dos presídios, será mesmo tão difícil de ser realizado pelas autoridades penitenciárias? Precisamos refletir sobre esses temas e promover reformas sem desrespeitar o princípio da individualização da pena. Gostaríamos, no entanto, de destacar dois projetos que foram aprovados no Senado e se encontram em tramitação na Câmara dos Deputados. O primeiro, o PLS 150 de 2006, de autoria da senadora Ceres Cilessarenco, tipifica o crime organizado e atualmente tramita na Comissão de Segurança Pública da Câmara sob o número 6.578 de 2009. O texto prevê de 3 a 10 anos de prisão a quem participar, financiar, organizar de qualquer forma ações criminosas. A principal mudança em relação à legislação vigente, que prevê o crime de formação de quadrilha, é que para ser preso não é preciso provar o envolvimento com algum outro ato ilícito. O segundo, sobre lavagem de dinheiro, é o PLS número 209 de 2003, de minha autoria, que foi aprovado pelo Senado Federal em 2008, que já foi discutido nas comissões da Câmara dos Deputados, aguardando agora inclusão na ordem do dia do plenário daquela casa. Durante os debates no Senado, nosso projeto foi aprimorado, inclusive pela incorporação de contribuições de outros projetos que tramitaram em conjunto, e o substitutivo aprovado enfrentou o problema de forma bastante ampla. Em resumo, o projeto que na Câmara recebeu o número 3.443 de 2008 prevê, primeiro, a aplicação de fiança pesada e proporcional ao que foi movimentado de forma criminosa. Segundo, o sequestro de bens e dinheiro ou valores durante o inquérito. Três, a delação premiada pela qual todo partícipe do crime que se arrepender e quiser espontaneamente colaborar no seu esclarecimento terá sua pena atenuada. Em síntese, o projeto tem a virtude de permitir a perda dos valores obtidos ilicitamente ou de impedir sua transferência, sua transformação em capital financeiro ou sua utilização como meio de pagamento. Outro mérito do projeto é o de inserir no Brasil, seria o Brasil entre países que possuem a chamada terceira geração, geração de leis no combate à lavagem de dinheiro, a qual consiste na eliminação do rol de crimes antecedentes. Desse modo, bens, direitos e valores provenientes de qualquer infração penal, crime ou contravenção penal, poderão caracterizar lavagem de dinheiro. O jogo do bicho, por exemplo, é uma contravenção. Assim, se um bicheiro introduz proventos do jogo no sistema financeiro para ocultar ou dissimular a origem, não estará praticando, em verdade, um crime, por maior que seja o montante. O mesmo ocorre com a promoção de loterias não autorizadas, nacionais ou estrangeiras, o que também constitui contravenção penal. Outros exemplos de crimes que serão abrangidos como antecedentes de lavagem de dinheiro, por exemplo, são os crimes contra a ordem tributária, particularmente sonegação e fraudes fiscais, e o tráfico de seres humanos e o genocídio. Senhor presidente, a cada ano, no mundo inteiro, centenas de bilhões de dólares são gerados em atividades ilegais, que vão desde o narcotráfico e o tráfico de armas, de seres humanos e de órgãos à sonegação fiscal. A lavagem desse dinheiro é o passo seguinte nessa economia do ilícito. Dentro da lógica capitalista, essa montanha de dinheiro precisa voltar à economia legal, ser lavada. Precisa passar por paraísos fiscais ou ser absorvida pelo sistema financeiro legal. Como bem lembrou a jornalista Miriam Leitão, em sua coluna no jornal O Globo, no dia 30 de 11 de 2010, após a conquista do território, devemos nos preocupar com o dia seguinte, abro aspas, a polícia e as forças armadas ocuparam o terreno, estou falando lá do Rio de Janeiro, para estrangular fisicamente o tráfico, mas os canais financeiros que alimentam o negócio continuam abertos. É uma atividade que gera muito dinheiro, e muitos desses recursos acabam circulando, como diz a nossa Miriam Leitão, pelo sistema bancário. Senhor presidente, sabemos que o risco do fracasso econômico das atividades ilícitas faz atenuar a maior das motivações para a prática criminosa. O combate à lavagem de dinheiro, portanto, é estratégico, ao inibir a reinversão do dinheiro nas atividades criminosas. No dia de hoje, temos uma vitória a comemorar, que é a retomada do território contra a dominação do poder paralelo, o poder das organizações criminosas. Desse absurdo, as comunidades da Vila Cruzeiro e do Complexo Alemão do Rio de Janeiro estão livres, pelo menos é o que nós achamos. Esperamos que assim permaneçam. Evidentemente que agora outras comunidades dominadas pelo tráfico agora aguardam ação semelhante do poder público. Ocorre que ainda são necessários outros passos. A reocupação do território precisa ser consolidada. Não me refiro apenas à instalação da unidade de polícia pacificadora, nem à execução e conclusão das obras do PAC, ou à reabertura de escolas e unidades de saúde. Também não me refiro apenas à necessidade de se investigar e punir os abusos cometidos por alguns policiais. Tudo isso é fundamental. Mas, para além dessas ações, nós, parlamentares, também temos nossa responsabilidade, qual seja a de aprimorar a nossa legislação. E os projetos já estão aí. Por isso, conclamo nossos nobres deputados, conclamo ao presidente da Câmara dos Deputados, ainda no exercício da presidência, Michel Temer, que coloque esses projetos na pauta, para que os senhores deputados aprovem e nós tenhamos uma legislação consentânea com as exigências de uma sociedade que quer combater a todo custo o crime organizado e a lavagem de dinheiro. E não é apenas esse senador que pede a aprovação dos projetos. No último dia 26 de novembro, encerrou-se em Florianópolis o encontro anual da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, o ENCLA, que reúne as principais autoridades dos órgãos envolvidos no combate à lavagem de dinheiro e à corrupção no Brasil. Na Carta de Florianópolis, os organizadores e participantes da ENCLA, pedem que o Congresso Nacional aprecie esses dois projetos, considerados fundamentais para o combate ao crime organizado no Brasil. Eu estou falando dos projetos que foram citados neste encontro em Florianópolis, nos projetos 6.578 de 2009 e 3.443 de 2008, lá na Câmara dos Deputados. Mas eles passaram tramitando aqui desde 2003.